Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. Mas antes de acompanharmos os habitantes do céu cor-de-rosa, em sua visita ao Purgatório Trigueiro, justo relatar uma cena ocorrida na tarde, ou talvez ao mesmo tempo em que sucedia que acabamos de referir. Era a hora da sesta. Pouco mais ou menos como acontecera a Cândido, que viu mostrar-se além da porta do seu velho sotão uma cabeça branca e dois olhos verdes, assim também Celina, que na hora da sesta se achava sentada junto ao seu piano e começava a deleitar-se no estudo de suas músicas, viu aparecer uma cabeça branca e brilhar o olhar malicioso do velho guarda-portão. Mas é verdade que ainda não se tem ideia nem se fez conhecimento com o velho guarda-portão. Também poucas palavras serão de sobejo para que se faça uma ideia perfeita desse personagem. A índole humana e piedosa de Anacleto tinha dois ou três meses antes do começo desta história, chamado para o céu cor-de-rosa, um homem pobre e velho, e para que menos pesasse a este o benefício recebia, Anacleto o envolveu sob a cacapa de um emprego, que em sua casa lhe dava. O velho Rodrigues foi pois ali reconhecido como guarda-portão, e estabelecendo o seu quartel-general no alpendre do céu cor-de-rosa, via amanhecer e anoitecer em completa inação. O guarda-portão da casa de Anacleto era, portanto, um criado sem exercício, uma praça morta pouco mais ou menos. Passava os dias retirado em um dos ângulos do alpendre, e só as noites, em que claro luar e doce esfer de aragem sucediam a algum calmoso dia, deixava o pobre homem seu eterno posto por algumas horas, e sentando-se à porta do alpendre, cantarolava por entre os dentes algumas antigas baladas. Era o velho Rodrigues um homem de cerca de 60 anos, alto e de formas musculares, tinha os olhos pequenos, mas espertos, e o nariz aquilino. Os cabelos que estavam já muito brancos deviam ter sido de cordão escuros no tempo da mocidade, e correidios como eram, desciam então até quase encontrar-se com as sobrancelhas, que se mostravam espessas e cerradas. De ordinário apresentava-se este homem vestido de calças brim e escuro, sem presilhas, e com bolsos aos lados de jaqueta do mesmo pano, e algumas vases com um kimono de baia preta sobre esta. Ou porque o velho Rodrigues fosse homem de poucas conversas, e dificilmente acessível para certa qualidade de gente, ou porque muitos notá-las no seu hábito e resguardar-se de dia em um canto do aldre, e de só aparecer em algumas noites à porta deste. Assentaram os garotos das circunvizinhanças de chamá-lo por assim tio coruja, de monge moido, e quando em suas noites de escolha o velho se mostrava e começava de cantar suas antigas baladas, era às vezes interrompido por gritos de coruja, que lhe soavam ora de um, ora de outro lado da rua, acompanhados de risotas e motejos. Mas tampouco se dava disso o guarda-portão, que começava e concluía sem se interromper um velho solau, passava por uma balada, depois para outra e outra, até não poder mais de cansado. Enquanto os garotos riam-se desmedidamente daquelas desusadas cantigas. Pelo mesmo tempo, porém, em que começou esta história, sofreram também os hábitos do velho Rodrigues uma pequena modificação. Foi ela devida ao amor que dedicava à música. Era costume do velho Anacleto e de sua filha sestear algum tempo depois do jantar, e a bela órfã, então mais que nunca em liberdade, é sentar-se ao piano e estudar suas músicas. Em uma dessas horas de estudo, a moça, sentindo ruído e olhando para a porta, e viu a cabeça branca do velho Rodrigues que a escutava. — Que faz aí, Rodrigues? — perguntou ela docemente. — Culto — respondeu o velho. — Pois então é melhor ouvir de perto, ventre. O velho abriu a porta e entrou. — Sente. Rodrigues sentou-se junto do piano. — Gosta de música? — perguntou a moça. — Otto. — Não é verdade. Também eu lhe tenho ouvido cantar à porta do alpendre.
— Que canto é?
— Cantigas tão velhas como eu, ou de certo mais velhas ainda, que eu as aprendi de encolhidinha a minha mãe quando ela me fazia adormecer ouvindo-as, e que, portanto, devem ser bem caras ao seu coração. — Certo, mas só ao meu coração. — Também não é assim, se Rodrigues, porque pelo menos eu tenho muitas vezes ficado esquecidamente na janela, ouvindo suas cantigas melancólicas e ternas. — Está zombando de mim, senhora? — E tanto que lhe proponho enrenar-me algum de seus velhos romances. Hoje ninguém mais gosta disso. Gosto eu, e lhe peço que nos ensine. Depois de um teimoso recusar da parte do velho Rodrigues, conseguiu enfim a bela órfã o que pedia. E desde então, em todas as horas de sesta, O guarda-portão lhe ia cantar um solau ou uma lada, e em troco Celina fazia ouvir suas mais belas peças. E havia beleza nesse cantar do velho. Rodrigues, com seu trêmulo barítono, com sua coroa de neve na cabeça, e sua melancolia do declinar da vida, parecia ainda mais próprio para a execução daqueles cantos do passado. E havia também, apesar de tudo, muito interesse nesses mesmos cantos do passado. A balada, o solau, o romance nacional, é o cancoração e dá na natureza. Não é seu único mérito ter sido com eles que outrora nossas mães nos embalavam no berço e nos adormeciam no colo. É principalmente porque há neles a música, a cor e o falar da pátria. É porque eles cantam o caro que se passou na terra que nos viu nascer, porque enfim a balada. O solau, o romance nacional, é como nosso filho de uma só terra, é nosso irmão. Celina tinha de tal modo tomado gosto por esse gênero de música que a presença do guarda-portão em seus estudos da tarde já era para ela uma necessidade. Por isso, foi com vivo movimento de prazer que ela viu mostrar-se à porta da sala a cabeça branca e o olhar malicioso do velho Rodrigues. Ah, exclamou, entre meu bom mestre de baladas, que teremos hoje? Quase já esgotei tudo quanto sabia, respondeu o velho. Pois então repitamos tudo quanto já ouvimos. Esses pobres cantos ouvidos mais perdentado e alves todo interesse que podiam ter merecido. Não, se Rodrigues. Escolhamos um dos que já foram mesmo mais cantado. Por esse não. A tamoia feita escrava? Também não. O sino do colégio? Cantei-o já 3 vezes. Escolha então o senhor um outro. Pois bem, senhora, cantarei o da Virgem. Ó, esse ainda não ouvi eu. É um romance moderno feito ao molde dos antigos. Pois bem, vamos a ele. O velho começou com voz pausada e melancólica a cantar assim. Era um dia um mancebo que ardente e pobre vida esquecido vivia, e uma virgem formosa e inocente, que outra igual não se viu, não se via. Quem separa a dor da beleza? Um abismo fatal, pobreza. O mancebo a donzela adorava. Quem o sabe? Ninguém dele ouviu. Em seu peito esse amor sepultava, se o amor em um teito nutriu. E se amava, era triste esse arma, era um mudo e terrível penar. Se amava, quem disso curou? Quem ouvira do pobre gemido? Se o seu peito um ai só desatou, foi um ai no deserto perdido, e podia a alta e nobre donzela ver um pobre chorando por ela. O que é feito da virgem do pobre? Quando o dia voltar, tu direi. Negro manto da noite nos cobre. Ela dorme, mas ele... É na terra das trevas o véu, vagam sonhos misteriosos do céu. Eis a vir céu. Num vale formoso, de tapete de relva coberto, assentado eu teimoso vendo um lago que mora ali perto. Cobre a teto de 1000 trepadeiras, há 2 montes que croam palmeiras. Vem dos montes meninos, em seus braços festinhas trazendo, tiram delas e espargem 1000 flores sobre a virgem, que os olha tremendo, e os amores seus jogos seguindo vão brincando, dançando e se rindo. Sou um canto do dormente, mavioso, que entoado reaparecia, já das flores ao bafo oloroso e perfumes o ar recendia. E a donzela que tanto se sentiu entre flúvios e cantos dormiu. E o menino com seta afiada rasga o peito da virgem então. E com hábil mãozinha apressada rouba o puro, feliz coração. A ferida nem sangue jorrou, nem doeu, antes logo sarou. Despertou a donzela assombrada com os clamores do bando louçam. E a chorar desatou desolada vendo o roubo do seu coração. E o cruel... O fatal roubador foi na terra plantá-lo, qual flor? A donzela chorava, chorava. E os meninos as mãos ajuntaram. E correndo onde ela estava, nas mãozinhas seu pranto apararam, e vão todos com gesto apressado a regar. O que estava plantado, e nasceu um arbusto mimoso. E do céu um anjinho baixou, vigilante, piedoso pela virgem constante velou. E esse anjinho amoroso que vela, tem o rosto da mãe da donzela. Já o pranto da virgem secou, e o arbusto nascido cresceu, de folhinhas mimosas se ornou. O seu caule de espinho se encheu. Coração de uma jovem formosa brotou linda roseira viçosa. Os meninos fugiram para o monte, 3 botões a roseira brotou, 2 aos lados um doutro defronte, e o terceiro superno ficou. Travava ali no envoltório da flor um segredo, um mistério de amor. Veio então pelo lago descendo um batel, que em riquezas primava, tudo quanto é nele, se vendo de tão rico e brilhante, ofuscava, até que em terra seu dono saltou, e a donzela que o viu. Treporico, mas tovo no olhar, e feroz no sorrir causa susto, veio vindo, e enfim até parar mesmo junto do flórido arbusto,
e a donzela para o seu anjo olhando, soluçou, porque o viu soluçando. O seu braço monstruoso estendeu, eu vou concluir, eu tô sem horror, dos botões da esquerda colheu. Só um grito de susto, e de dor, e o tirano sem nada escutar o colhido botão vai beijar. Porém para espantado, sentido, freio, pálido espectro ficando, que o botão encantado, colhido vai-se todo mirrando. Mirrando, mais forma não tem, e o babatel e seu dono também. Veio então pelo lago chegando belo carro de prata formado, e rinchando bufando, nadando os jinetes, que o trazem puxado, tete que em terra seu dono saltou, e a donzela que daqui teridou. Era rico, zanzado todo em rugas o rosto mostrou, veio vindo um bastão arrimado, até que junto do arbusto parou. E a donzela para o seu anjo olhando soluçou, porque o viu soluçando. O trêmulo braço se tendeu para roseiro tão velho senhor, o botão da direita colheu. Só um grito de susto e de dor, e o tirano sem nada escutar o colhido botão vai beijar. Porém para espantado, sentido, pálido exécuto ficando, que o botão encantado colhido vai-se em linda vezinha tornando. Bate as asas. Pro céu já fugiu o velho e carro. Quem foi que o sumiu? Veio enfim pelo lago descendo a um carro nem rico batel. Nem riquezas, nem luxo trazendo vasos d'ouro repletos de fel, mas somente uma cesta de flores, que teceram benignos amores. Já o ar outra vez recendia, e outra vez doce canto se ouviu, entre eflúvios e eterna harmonia. A donzela, porém, não dormiu. Belo jovem em terra saltou, porque a virgem não mais trepidou. Era lindo donzel. Tão formoso! Seu sorrir tem feitiços de amor veio vindo. E parou cobiçoso como em êxtase olhando para a flor. E a donzela para o seu olhando, suspirou, porque o viu suspirando. O seu braço gracioso estendeu para roseiro dileto de amor, o terceiro botão já colheu. Não se ouviu o grito de dor. E o mancebo com fogo, e paixão vai beijar o colhido botão. Porém pado, perdido, o presente de amor contemplando, que com tanta aventura colhido pouco a pouco se vai desfechando, e oferece, em lugar de botão, da donzela o feliz coração. Bate as asas o anjo contente, e primeiro baixando o adejo, da donzela tão pura e inocente, vai nos lábios deixar santo beijo. Saudou aos o alça então vou seu para sua morada. Se o mancebo feliz, belo, ardente corre a virgem com um vivo fervor, e sem ver que ela é toda inocente, quer também dar-lhe um beijo de amor, mas a virgem tremeu. E um grito soltando, acordou. O que é sonho? É verdade ou quimera? O que é sonho? É a alma que vela, que vagando do por mais alta esfera do por vir os acanos revela. O que é sonho? Futuro sem véu. Me é sonho. Mistério do céu. Mas que é feito da virgem do pobre? Já o dia voltou, vou dizer. Seu amor denso véu ainda cobre, que ele ama não posso esconder, porém teme.
Receia.
Não diz, porque é pobre, por isso infeliz. E a donzela formosa e inocente, ainda livre, ainda isenta de amor, a ninguém ganhar dela consente de seu sonho um botão. Uma flor, pois no rubro virgínio botão, julga ver seu feliz coração. E o mancebo, que tinha tentado a paixão, que nascia abafar, hoje a ela de todo do curvado está com os olhos no céu a clamar. Quem não fora nascido, ou então, quem colhera o terceiro botão? Longo tinha sido o cantar do velho. E durante todo ele mil e diversas sensações havia experimentado a bela órfã. Um segredo de seus mais belos dias, o primeiro romance de sua alma de moça estava revelado. E sobredu havia ali neles versos a expressão, e a confissão de um amor profundo mas temeroso, era o poeta que amava a bela. O primeiro pensamento de Celina foi perguntar ao velho Rodrigues o nome do autor daquele romance, corando porém diante de sua consciência de virgem hesitou. O velho estava em pé diante dela com seus olhos pequenos, porém penetrantes, fitos em seu rosto, e obrigando-a a abaixar a cabeça. Enfim, Rodrigues rompeu o silêncio. Está triste, senhora? Não, respondeu ela. Mas também ninguém a julgará alegre. Também não estou alegre. Está pensativa. Celina olhou para o velho guarda-portão e o achou sorrindo maliciosamente. De que se está rindo assim?
Pergunto.
É porque estou adivinhando o pensamento que a ocupa. E qual é? Deseja saber a história do meu romance. O nome da virgem inocente e do mancebo pobre. Não é assim? É verdade, respondeu Celina hesitando. Pois eu vou satisfazê-la. A bela órfã, corou. Não sei o nome da virgem, disse o velho mancebo. Perguntou Celina respirando.
Sei.
É um jovem modesto e cheio de Mary, porém pobre. Ele a ama apaixonadamente. Ama como nenhum outro poderá amar mais do que ele. Mas o seu amor morreria no silêncio de seu quarto se uma generosa e traidora mão não roubasse nesse romance função dele tão extremosa e tão pura.
E quem é ele?
A bela queria conhecer o seu poeta. O velho Rodrigues estendeu a mão para o lado do purgatório trigueiro e, apontando com seu longo e tremo dedo, disse: é o Sr. Cando. E como se tivera concluído uma comissão importante de que se encarregara, saiu da sala com passos vagarosos. A bela órfã ficou pensando muito tempo no mesmo lugar, e quando se levantou disse como falando consigo mesma: deveria ter adivinhado. Anteontem à noite, quando eu me meditava, ele também meditou. Cantou depois, sem dúvida, este mesmo romance, porque eu me lembro de ter ouvido distintamente dizer a voz: quem colhera o terceiro botão?